Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
E como que combate isso? Como é que você evita a manipulação? Como é que... Porque provavelmente, assim, também, a pessoa, quando ela entra, quando ela embarca nisso, mesma coisa que a gente falando da população indígena, né? É um estado de vulnerabilidade, né? Que fica muito difícil você acionar recursos para combater. Mas quais seriam esses recursos?
Eu acho, por exemplo, por mais que a crença, a mentira, ela seja mais bonita, tá? A verdade, ela sempre tem que prevalecer. Ela tem que trazer a verdade. A verdade tem que ser colocada. E veja, a gente tem que ter isso, questões aí sim, sociais e políticas, para que essas crenças que favorecem determinados grupos e não a população inteira, elas progridam dentro da sociedade. Tem que ter limites isso aí, ser colocado, né? Então, por exemplo, nós tivemos uma questão da crença da vacina, que vacinas fazem mal, né? Essa é uma crença que tinha lá no início das vacinas, quando lançaram as vacinas, por falta de conhecimento. Quer dizer, 200 anos depois, 250 anos depois que a primeira vacina foi colocada, né, a gente tem essa crença de volta, tem alguma coisa que está muito errado, né, de achando que as vacinas, elas veio para prejudicar, para causar, mudar gen, para, né, as pessoas criam isso de uma maneira muito grande, e você vê, e cria o medo da vacina. Esse medo da vacina foi tão forte na época da Covid que até hoje não conseguiram normalizar as vacinas. Tem muitos pais que não estão vacinando os filhos. Poliomielite está voltando.
Uma série de doenças, né?
Doenças que estavam erradicadas do Brasil que estão voltando. Então, sabe, porque assim, eu não quero vacinar o meu filho, mas não vejo que meu filho mora numa sociedade em que a doença pode espalhar dele para outras pessoas que já não têm imunidade para aquilo, né? Por uma doença que acabou, varíola, por exemplo. É, que não existe ainda no mundo, foi erradicada no mundo, mas ela pode voltar em algum momento. Então, essas crenças que são colocadas, elas geram medo, né, que é a emoção principal que leva à crença. Então, o que nós vemos isso hoje na manipulação midiática em cima do medo e das crenças é isso. A gente vê que ela trabalha sempre com o medo. Toda informação que você tem, que é escandalosa e vem de medo, você tem que se desconfiar, porque ela vem em cima do medo. Né? Então, o medo que ela traz é uma série de... Por exemplo, existe hoje uma mudança climática que está acontecendo de uma maneira vertiginosa, né, causada pela ação humana. Isso é fato, tá? Junto disso, é tão pesado esse olhar, que é fato, porque teria que mudar como a sociedade consome. Tem que mudar pela nossa própria sobrevivência.
Mas quem está disposto de abrir mão desse estilo de vida?
É isso que está. Então, para que eu não precise abrir mão, eu tenho que desacreditar que isso é assim. Acho que isso é um fenômeno natural. Né? Uhum. Que está acontecendo é natural, não tem nada a ver. Não é o caso da humanidade estar destruindo florestas,
aquecendo os oceanos.
Aquecendo o oceano, de gelo, furacões cada vez mais fortes, tempestades terríveis. Nós
destruindo
aqui no Brasil,
nossa...
seca no Brasil como nunca se viu, né? E no mundo inteiro está assim, o Saara chovendo até dizer chega. Né? Então, a gente está vendo que a mudança global, ela vai afetar a gente de uma maneira muito rápida e não dá tempo de nós adaptarmos essa mudança. É, humano talvez um pouco, mas os animais com certeza não. Então nós temos uma coisa que é uma grande extinção em massa que vai vir se não mudarmos alguma coisa muito rápido, e que isso vai afetar a humanidade de uma maneira gritante. Só que eu posso não acreditar nisso, é tão terrível, assim, é tão culpabilizante do humano isso, que eu posso fingir que não é natural. Então, assim, não há nada que fazer, deixa a coisa como está.
Que loucura, né? Então a gente, mais uma vez, tem dois grupos polarizados aí, que são as pessoas que realmente se importam e sabem que isso é real, com uma eco-ansiedade, e os que ficam com o discurso, não, isso é tudo mentira.
É mentira, né? Então essas coisas, por exemplo, e existem ações que são necessárias para isso, que deveriam ser levadas pelos chefes de Estado de uma maneira muito séria, porque a própria humanidade está em risco. Mas tem níveis de consciência disso aí, né? Então... Enfim, mas a mentira que nós somos colocados o tempo todo, ela é uma mentira hoje que faz um prejuízo muito grande, porque nós não sabemos o que é verdade. E aí nós temos uma outra questão, que é a pós-verdade. Aquilo que eu acredito passa a ser verdade. E isso vindo de políticos, de pessoas formadores de opiniões, a pós-verdade é muito prejudicial. A pós-verdade. Então nós tivemos várias situações de influencers, que são gente que sem nenhum conhecimento sobre aquilo, que eles dão uma pós-verdade para milhões de pessoas e não se responsabilizam por isso.
Pois é, mas eu vou dizer que eu espero que esteja mudando. Eu vi uma influencer, eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma dessas influencers aí, e nem merece ser mencionada.
Não, ninguém.
Mas que ela perdeu duas ações por causa de divulgação.
Exato.
De fake news. Eu achei fantástico, e que abre esse precedente, né, e que comece realmente a justiça a olhar, a enveredar por esse lado, porque não dá para as pessoas terem, assim, são pessoas com muitas vezes milhões, não são milhares, são
milhões de pessoas,
de seguidores que vão ouvir aquilo e vão tomar, como o caso da escola base, nem existia a rede social.
Imagina.
Mas bastou um jornalista com a, né,
um argumento da autoridade dele,
né, do canal que estava, de que fazia parte e tudo mais, ele acabou, né, ele ajudou a dar voz para isso a se propagar de uma forma que acabou com a vida de um casal. Então hoje os influencers acabam com a vida das pessoas e não são responsabilizados. Então que percam mais processo, sim, porque já
sim.
Que não existe uma regulamentação, não é mesmo?
É, a gente precisa judicializar para você ter a verdade. Tivemos o caso agora, que foi uma coisa absurda que aconteceu no Brasil, foi que uma pessoa, né, uma pessoa, ela falou que diabetes podia ser curado com uma coisa lá,
sim.
Com erva, né?
Com erva.
Com ervas. E é uma mentira. Né? Isso não é verdade, não foi comprovado, nem tem nada científico disso. E duas pesquisadoras de diabetes avisaram que era mentira, que aquilo não era verdadeiro.
E essa
mulher processou as duas que falavam a verdade, e elas tiveram um processo de pagar indenização para a pessoa que falou a mentira. Porque a pessoa se sentiu humilhada e tudo mais.
Eu gostaria que a pessoa que propagou a mentira pagasse pelas pessoas.
Óbvio.
Que acreditaram e tiveram problemas de saúde.
Aí agora o último julgamento, absolveram as duas, obviamente, porque era um absurdo isso, ter ido para frente um processo desse de que uma mentira. E as pessoas confundem a mentira com a sua capacidade e liberdade de expressão. E isso que é mais confuso. Liberdade de expressão, ela tem que existir. Mas quando a minha expressão é errada, é de mentira, é uma coisa que prejudica os outros, não.
Isso não é liberdade de expressão.
Eu posso falar para mim, posso falar para em casa.
As pessoas
não
querem se responsabilizar mais, né?
Exatamente. Então a pós-verdade, ela gera de uma maneira, ela gera votos, ela gera dinheiro em igreja, ela gera uma série de coisas. Certo? Então a gente tem as mentiras que são contadas, né, durante todo o tempo da vida da gente. Existem essas mentiras que são muito prejudiciais no mundo de hoje, e existe a nossa mente, que é apta e adora acreditar em mentira, né?
Então já vou pegar o gancho aqui. O Fábio de novo aqui acompanhando a gente. Obrigada, viu, Fábio? O mentiroso tem grande poder de convencimento. Basta ver a quantidade de golpes na internet.
Exato, né? Então, por exemplo, uma mulher aqui do Paraná, ela estava, uma senhora, né? Ela tinha 75 anos e ela estava, com certeza, que estava namorando o Elon Musk. E ela estava pegando os cartões que a pessoa mandava dizer que ele era australiano e ele estava vindo para o Brasil, e ele mandava, dono de uma grande telefonia, que ia devolver o dinheiro para ela. E ela gastou uma grande fortuna para ela, né, comprando os cartões e pagando coisas no cartão que ia para o golpista. E mandava foto do Elon Musk e tudo mais. Ela não sabia direito que era o Elon Musk, mas ela recebeu isso. E quantos milhares de homens e mulheres caem em golpes assim?
Não, olha, eu não vou muito distante, sim. Existem esses golpes de internet que vem, por exemplo, no e-mail de um banco, clique aqui, não sei o que. A pessoa vai e clica. Eu lembro que uma vez eu cheguei lá na comunidade, a moça estava desesperada porque ligaram para ela, de uma companhia, né, que ela tinha um dinheiro para receber. Mas ela então precisava dar a senha, passar um código, tarará. Pegaram todo o dinheiro dela.
E sempre assim, por exemplo, quando bancos não entram em contato por e-mail pedindo, né, essas situações, obviamente. Mas assim, às vezes eles entram de tal maneira de contar uma mentira tão rápida, porque eles sabem, né, os bandidos sabem, que isso apaga a mente lógica da pessoa. Então nós tínhamos aquelas gravações, olha, tua filha foi sequestrada.
Ah, sim.
E às vezes a filha está no quarto, a pessoa entrava, já me manda o dinheiro, me manda o Pix, eu faço lá com a filha está no quarto dormindo. Né? Aí depois que a pessoa para, ela fala, meu Deus, como é que eu caí nisso? Porque o desespero, a adrenalina faz. E esse pessoal de homem de cadeia que faz isso, né? Eles sabem exatamente isso, que faz pelo susto. Né? Então, pega aquilo ali, se afasta, olha, não vê ninguém tá olhando, aí tem uma pessoa que grita, mamãe, mamãe, eles estão me matando, paga.
E você até acha que é a voz do teu filho mesmo.
Exato, né? Você coloca a voz do teu filho. É, outros golpes, que são aqueles golpes de que é um parente seu que, ai, oi, fulano, eu tô aqui no telefone que eu perdi, você pode mandar o dinheiro que eu já tô indo pra sua casa.
Ai, já fizeram isso com...
Quem é que está falando? A pessoa escreve, ah, você não sabe quem é que está falando? É o fulano, é, sou eu.
Fizeram isso se passando pelo meu marido. A única coisa que eu fiquei chateada é pela pessoa que perdeu o dinheiro, mas eu fiquei feliz, assim, de ter toda, do Mário ter toda essa credibilidade, porque depositaram um monte de grana, assim, para ele. Só que não era ele, infelizmente o dinheiro não veio para a gente.
Não foi para... Né? Podia fazer uma doação boa, né?
Né?
Então, a gente sabe que existe essas situações, que são situações que pegam as pessoas, normalmente, que estão alheias, por exemplo, desses golpes acontecendo.
Mas não muito, viu, Djalma? Porque, por exemplo, hoje em dia você está lá no Instagram. Aí você vê a promoção daquela loja, daquela roupa que você...
Eu caí nisso, né?
Ah, é?
Lembra que eu caí? Do sapato? Veio uma promoção de sapato, eu falei, nossa, que legal. A empresa estava em promoção mesmo, pegaram toda a etiqueta da promoção, entrei no site, fiz a compra e tudo mais, paguei, né? E aí mandaram o recibo, mandaram tudo. Só daqui a 3 dias chega o seu sapato, até hoje. Toda hora eu ainda continuo recebendo e-mail deles, dos golpistas. Ah, seu sapato está no México.
Sapato voador. Está junto com a lagartixa.
Está junto com a lagartixa, junto com o furacão que levou.
Né? E para isso, infelizmente, assim, a gente fala, né, de como se prevenir. Óbvio que existem meios, tem até um perfil. Poxa, que eu devia até ter trazido, que é um cara que ensina como você, em qual site que você tem que ir, onde que você coloca o perfil para saber se é, se não é, porque hoje em dia não dá mais, assim, se alguém pedir dinheiro para você, alguma coisa, você tem que falar com a pessoa, ligue para a pessoa para confirmar se aquela pessoa está realmente pedindo. Se você receber alguma mensagem de alguém muito apaixonado por você, que, né, vai transformar a sua vida, né, em
Tá doido para casar.
Para casar. Nossa, a gente vê tanto isso. É. Teve até, acho que um programa do Fantástico que era só sobre isso, de mulheres que caíam nesses golpes. Então, assim, desconfie, tente verificar, né.
Outra coisa, né, desconfie. Assim, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, né? Desconfie bastante de pessoas que vêm entregar coisas prontas, né? Pessoas que querem casar com 2, 3 encontros, gente, isso não existe, tá? Ninguém quer casar hoje em dia, tá? Quem quer casar é outra coisa, né? Mas ninguém quer casar no terceiro encontro, sai disso, né? Você não conhece a pessoa, né? Pedindo dinheiro. Pessoas que pedem dinheiro que você não conheça, sabe? Telefonemas. Faça uma coisa, quer uma coisa legal? Crie uma senha da família.
Uhum.
Avise uma senha da família. Quando vier o telefone, fala assim, diga a senha.
Ah, sim.
Entendeu?
Boa.
Crie uma senha da família. Boa. E pede, obviamente, para não espalhar para ninguém, a senha da família. A senha...
E nem passe a senha pelo WhatsApp, por favor.
A palavra-chave é tal. Aí fala assim, qual é a senha? A pessoa não vai saber.
É,
eu esqueci a senha, então já sai fora.
Que absurdo, mais uma senha na vida da gente.
Mas cria uma senha familiar, né? Uma palavra que seja comum da família, um número, que aí você evita isso.
Tem só 2 minutinhos, mas é que eu queria muito entrar naquela assim que é... Ah, mas eu não menti, eu só omiti.
Existe a questão da omissão, né? A omissão, ela é uma forma de mentira também. Ela pode prejudicar muito a pessoa. Se eu estou, por exemplo, se eu estou contando um fato e eu omito a coisa principal, eu posso só acusar uma pessoa e não ver que aquela pessoa tem um atenuante em relação àquilo. Né? Então, a gente faz a omissão. A omissão é uma forma de mentira, é prejudicial também. Então, o que é importante, assim, é trabalharmos sempre com a verdade. Né? Nem que seja a minha verdade, e eu sabia que a minha verdade às vezes é só minha, né? Trabalhar com a minha verdade. o profundo ética e respeito à verdade dos outros, né? Sabe, que se cada um ficasse com a sua verdade, nós teríamos um mundo mais pacífico.
Valores básicos, né, para a vida em sociedade.
Eu não posso impor minha verdade para as outras pessoas.
A respeito.
Outra coisa é saber que pessoas têm níveis de consciência diferentes. Então existe o nível de consciência, sempre falo isso aqui, né? Mas o nível de consciência é do ataque e fuga, que é aquela pessoa que está com pânico, que está desesperada, que está uma série de coisas acontecendo, e ela não tem discernimento naquele momento. Então eu vejo muitas vezes como as pessoas aproveitam de pessoas que estão passando por lutos, que estão em hospitais, que estão desesperados por pessoas doentes, e tem gente ali convencendo a fazer coisas e tudo mais, né? Então aquele momento é um nível de consciência muito baixo, onde que a pessoa pode fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa, não de ruim necessariamente, mas que ela não tem capacidade de discernimento. Outro nível de pensamento é um pensamento mítico, que eu acho que tudo que a gente vê doenças acontecendo nesse pensamento mítico, sabe? A gente vê esquizofrenia, tem muito nisso. Eu vejo vozes, acho que estão me perseguindo, que estão marcando câmeras em lugares e tudo mais, né? Existe outro nível de pensamentos que são pensamentos que são agressivos, sabe? Que eu estou no nível de agressividade, de briga, de tudo mais. E a pessoa, quando está nesse nível de consciência, ela vai buscar polêmicas o tempo todo, ela vai implicar com as pessoas, ela vai falar, porque ela precisa daquele nível de energia, né? Existem outros níveis de energia que são maiores, né? Existe o nível de energia que a pessoa quer se dar bem. Então, se ela está naquele nível de energia de se dar bem, tudo que ela vai fazer é para se dar bem. Ela vai mentir à vontade ali, muitas vezes, né? E assim por diante, né? Nós temos vários níveis de consciência. É saber, sabe, que assim, não entre, né, não entre tanto em polêmica e discussão, sabe? É o que nós precisamos evitar isso agora, né? Polêmicas e discussões, porque essas discussões desviam a gente daquilo que é sério, sabe?
Voltar para os anos 60, né? Paz e amor.
Mas é de verdade, né?
Paz
não,
e amor.
Não ficar só abraçando todo mundo, mas assim, entender que eu não tenho que ficar discutindo ideias ou situações. Se a pessoa... se nós não vamos sair dali, os dois engrandecidos com aquilo.
Uhum.
Certo? Nossa. Quando vira uma competição para ver quem ganha, sai fora. Né?
Então é isso.
E mais, e aí, se você passou por alguma situação de mentira que te prejudicou, conte pra gente daí, conte lá no Instagram.
Hoje já me esqueceu de olhar as mensagens ali.
Opa,
dele. Então, pra, né? Pode ser rapidinho, Zé?
Rapidinho, Zé. Dá mais um tempinho aí pra mim.
Pra ver se tem alguma coisa, que eu tô vendo que tem uns escritinhos aí.
Boa tarde a todos. Tá falando aqui quem tá ao vivo, mas acho que escreveram lá, mas não veio aqui no meu. Deixa eu só dar uma olhada.
Pra gente não deixar.
Não atualizou.
Quem está participando aí com a gente. Tenho sentido falta da Priscila. Então não tem pergunta. Então podemos encerrar? Então venha vindo para cá para a gente encerrar. A gente está terminando aqui mais um Mente Aberta. Terça-feira que vem a gente está de volta. E a gente agradece aí a presença de vocês. Até mais.
Cadê o Djalma?
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.